nome é Galilã Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas.
Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje você vai aprender a como fazer uma gestão de portfólio quando você tem muitas marcas dentro do seu grupo e você vai precisar posicioná-las de acordo com o seu público, de acordo com sua renda, de acordo com algum comportamento. E hoje a gente tem uma convidada super especial para falar sobre isso, mas antes, vocês já sabem, se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência e sou fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a se posicionar, se reposicionar, construir sua expressão visual e também a sua plataforma de marca. Se você acredita que esse é o momento que a sua empresa precisa desse novo redesenho, acesse galileonogueira.com/contato, faça lá a sua descrição da sua necessidade, o meu time vai entrar em contato com você para a gente fazer um trabalho muito legal. Além disso, se você está querendo fazer um programa de formação avançada para se tornar um expert em branding, a lista de espera do BDP Especialização está aberta. Um programa de 3 meses, tendo aula diretamente comigo, todas as segundas-feiras, um TCC e mais de 12 encontros para a gente falar um a um numa turma exclusiva com até 10 alunos. Então, se você está nesse momento que você quer realmente refinar os seus conhecimentos em branding, principalmente na prática do dia a dia, acesse galileonogueira.com/BDP. E coloca seu nome na lista de espera. Vamos lembrar que esse episódio é maravilhosamente trazido pelo meu patrocinador, a Deskify. Deskify é aquela ferramenta que você vai fazer a gestão de toda a sua rotina de marketing, centralizando seus assets de marca, seus pedidos de criação para as agências, toda a parte de alteração, volta de arquivo, tudo num único lugar. Chega de ficar usando o Google Drive, Asana, WhatsApp e 1 milhão de ferramentas para organizar sua rotina. Você pode contar com a Deskify. Acesse deskify.io, faça o seu demo, solicita lá porque você vai ver a sua rotina de marketing sair daquela coisa caótica e virar muito mais estratégica, para você perder tempo não mais fazendo rotinas do dia a dia, mas ganhar tempo para fazer realmente o que você precisa, que é desenvolver estratégia. Acesse Deskify.io e peça o seu demo, beleza? E no episódio de hoje a gente vai trazer uma pessoa super especial para falar de uma marca que tem hoje um grupo de marcas, na realidade, que tem mais de 10 marcas no Brasil. E não tinha como não trazer a Marcela de Masi, diretora executiva de comunicação e branding do grupo Boticário. Seja muito bem-vindo, Marcela.
Prazer estar aqui, eu amo esse tema, muito legal bater esse papo com você.
Vamos apresentar. Marcela é formada em publicidade e propaganda, com especialização em marketing empresarial pela Universidade Federal do Paraná e tem um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Está há mais de 10 anos, até a gente fez uma alteração aqui, mais de 12 anos quase, no Grupo Boticário e tem experiências com planejamento estratégico de marca, inovação, negócio e relações públicas. Gente, é uma mulher completa. 12 anos, já sabe de tudo de Boticário, com toda certeza.
Sim, assim, eu digo que não tem como ser entediada no grupo, né? Porque ele se movimenta tanto, tá fazendo tanta aquisição, M&A e crescendo. São ao todo 14 marcas que a gente está gerenciando hoje dentro do portfólio e acho que é um belíssimo desafio mesmo.
Gente, são 14 marcas, né? Gerenciar uma marca já dá trabalho, imagina 14.
Sim, realmente dá bastante trabalho, mas é divertido. Eu falo que é quase um playground para quem quer desenvolver, porque a gente trabalha com marcas de nível de maturidade muito baixo, que ainda precisam ganhar conhecimento, precisam se desenvolver no mercado, construir sua base de clientes, e marcas muito maduras como o Boticário, que hoje, inclusive, ajudam a financiar o desenvolvimento das marcas mais jovens dentro do nosso sistema.
Bom, então vamos começar. Boticário tem mais de 14 marcas, né? Tem 14 marcas. Como que elas estão divididas hoje em termos de posicionamento? Como que ela está agrupada? Ou se ela tem, de fato, separações muito claras?
Hoje a gente fala de 14 marcas mães, né? Mas quando a gente fala de o Boticário especificamente, a gente tem quase 60 submarcas embaixo. Então, quando a gente fala de 14 marcas no portfólio do grupo, eu tô falando de Dr. Jones, eu tô falando de Eudora, eu tô falando de Wii, eu tô falando de Quem Diz Berenice, Trust, que é uma marca pro mercado profissional de cabelos. E Boticário faz parte desse sistema. Beleza na Web, que é um marketplace. Então, a gente tem marcas de natureza muito distintas, assim. Uma marca que tá vendendo no B2B, uma marca que tá vendendo num marketplace, que tem franquia. Então, tem uma complexidade não só de posicionamento, mas de adequação de canal, de jornada de consumidor. E tem o Boticário, que é uma marca hoje que a gente fala que ela é uma marca endossadora, porque ela tem submarcas com posicionamentos específicos. E aí, é mais uma complexidade de gestão, mas que hoje a gente trabalha com as submarcas dentro do Boticário, com marcas proprietárias, né? Então, quando a gente fala de organizar todo esse sistema, a gente olha para alguns critérios, assim. O primeiro é por que essa marca está dentro desse grupo. O grupo como um grande guarda-chuva, tanto de estratégia de negócio, negócio, mas também de valores, tem que ter aquilo que é coerente para ele, para compor um crescimento de mercado ou um crescimento com públicos potenciais. Então, puxa, essa marca tem que ter um papel para o negócio, tem que ter um papel para esse sistema. Ao entender o papel e esses papéis têm que ser complementares, a gente entende a serviço de adquirir que consumidor a gente está trazendo essa marca. E aqui eu falo de demográfico, eu falo comportamental, então eu estou conversando com um público mais jovem, que tem uma... se insere numa cultura específica, ou eu estou falando de um público masculino, que é um target potencial. E a gente considera muito elasticidade também, porque eu poderia pegar uma marca e ficar engordando ela para tentar ocupar todos os lugares, mas nem sempre isso vai funcionar. Chega uma hora que esse elástico, ele quebra, né? Ele arrebenta. Então, a gente procura, de fato, ter uma estratégia complementar, olhando, agregar o máximo de consumidor para dentro dessa estratégia. De fato, eu não estou me sobrepondo. E quando estou, eu faço por desenho e não sem querer. Eu faço por estratégia.
Não aconteceu dele se sobrepor, né?
Está tudo bem essa sobreposição. Inclusive, a gente tem uma estratégia muito forte para desenhar a diferenciação de posicionamento e território das marcas, para que quando eu queira unir elas, isso faça sentido. Então, eu já fiz colaboração agora, por exemplo, a gente fez Lollapalooza com Egeu de Boticário e Quem Disse Berenice como maquiagem. Na hora que eu sei muito bem o que é cada marca em termos de posicionamento, território, audiência, as arenas que a gente chama, que são os ambientes de expressão dessa marca, eu consigo misturar elas fazendo sentido para o consumidor e não parecendo uma bagunça que eu não sei onde isso tá. E acho que temos todos, assim, tem um exemplo que para nós é muito emblemático, que acho que é a aquisição mais recente que o grupo fez, que foi Trust, que conversa com o mercado profissional. E ela é do mundo da moda, assim, ela nasceu no território da moda, é uma marca que fala com o profissional, o artista, o cabelo é a tela desse artista que quer inovar, que quer se expressar. E a gente tem Eudora Siage, que é uma marca que também tem uma linha muito forte de cabelo, uma presença muito grande, mas fala, não fala com o consumidor profissional, fala com o consumidor final, mas também se inspira no mundo da moda. E quando a gente coloca tudo no mesmo pacotinho, a expressão fica muito similar.
Uhum.
Então a gente precisa olhar e falar assim, puxa, se a gente considera moda uma coisa só e não peneira isso para extrair o que tem de nuance, o que tem de diferenciação, o que é microcultura, abre essas pirâmides mesmo olhando pro target, pra faixa de preço, pro canal, pros espaços endereçáveis que a gente tem no mercado, elas vão ficar no mesmo lugar. Se eu começo a abrir nuance mesmo, esticar assim e ver que é um espectro muito maior que cabe dentro de um território de moda e que uma tá falando com um profissional que é uma necessidade completamente diferente de uma consumidora final que tá comprando na farmácia ou na venda direta, eu consigo começar a trazer diferenciação mais clara para a expressão e para a narrativa dessas marcas. E aí a gente começa a entrar na nuance do posicionamento, que valor eu gero para esse consumidor, que tipo de expressão encanta e é aspiracional para ele. E aí eu consigo tangibilizar. Mas acho que o fato de ter tantas marcas faz com que a gente tenha que trabalhar mais num modo de excelência e de nuance mesmo, naquilo que é específico e exclusivo.
É, até porque quando a gente vai falar do segmento de beleza, você vai ter vários territórios em comum, né? Você tem a moda ali, que basicamente pode estar em qualquer marca. Você pode ter música, que pode estar em boa parte das marcas. Você pode ter cultura pop, que pode estar em boa parte das marcas. Então, acho que encontrar essa nuance realmente é o desafio e entender como que elas vão comunicar em cada uma dessas audiências. Quando você estava falando, eu só visualizava, sabe aquele quadro gigantesco com todos os logos e um monte de círculos se intercalando ali, para tentar entender onde que elas estão em confluência, outras que são completamente apartadas disso. E realmente acho que é um grande desafio de conseguir olhar para essas marcas e achar essas nuances específicas, né?
Temos vários desses quadros. Acho que primeiro a gente olhou todas juntas. Depois a gente começou a separar elas em grandes blocos de pensamento, quase que num eixo, assim, XY. Depois a gente pegou esses blocos XY e começou a colocar em caixinhas, respondendo perguntas muito específicas. E depois começou a tangibilizar em visual, em texto, porque ajuda a tangibilizar em léxico, em paleta de cor, em ambientes. Porque quando eu falo sobre nuance, é isso, né? Você tem que conseguir olhar e falar, isso aqui é diferente daquilo na percepção do consumidor e não no meu PowerPoint. E acho que aqui é onde a gente tem se puxado cada vez mais para conseguir executar de jeitos diferentes. E uma coisa que a gente tem falado muito também é assim, o que não ajuda, atrapalha o consumidor a entender quando você tem muita marca. Você tem que limpar a conversa com eles, tem que ir direto ao ponto, assim. Então, ser mais objetivo no residual também ajuda o consumidor a entender melhor nesse mundo que a gente tá cheio de estímulos, né?
O ponto de mensagem é uma coisa que eu sempre falo, quanto menos melhor. É uma mensagem só, foca num atributo ou dois no máximo. Não tenta comunicar tudo ao mesmo tempo, porque basicamente o consumidor, ou ele vai achar você igual a todo mundo, porque você fala tudo que você basicamente oferece, assim como todo o mercado também. Ou ele de fato entende você como a marca daquilo dali.
Exato.
Né? A gente tem visto muito de tendências também em relação a marketing e comportamento, das marcas virarem quase marcas de nicho. Né? Você tem aquela marca e fala com aquele público, com aquela mensagem, e desse jeito é essa marca. Se ela começa a forçar uma elasticidade muito grande, tem uma hora que ela se perde no meio do caminho.
Sim, confunde o consumidor. Isso é uma coisa até para a gente, assim, internamente se aculturar mesmo. Porque a gente precisa trabalhar com microculturas, entender quais microculturas conversam com cada marca pra gente ter o máximo de relevância para aquele grupo. Porque você pega o Boticário e cabe qualquer coisa. Você tem 45 marcas embaixo, ela é super democrática. Você tem da criança, a pessoa mais velha, o conquistador. Então, tem de tudo. E aí, a gente tem que ser muito disciplinado para olhar e falar assim, isso cabe para o Boticário, mas não é pertinente para o Boticário, é pertinente para a Vult. Lá vai contribuir mais para o território dela e construir uma narrativa que faz mais sentido para aquela cultura daquela fanbase dela.
E é desafiador, né? Você conseguir redirecionar essas energias quando elas chegam. Né? Uhum. Imagina, eu sempre falo isso também aqui. Ah, vai chegar um patrocínio de Rock in Rio. Qual das marcas vai entrar em Rock in Rio? Né? E aí começa, você tem o lado das marcas que querem estar lá, né? Os times querem fazer um desenvolvimento, mas entender quais realmente deveriam estar lá e quais não deveriam.
Uhum.
Porque também, quando você fala de um festival de música, cabe tudo, né? Você olha e você fala, não, cabe qualquer marca, cabe qualquer iniciativa, tem consumidor final envolvido, pode ter degustação de produto, então talvez seja a chance de fazer aquela marca ganhar awareness, então vou jogar ela ali, mas não necessariamente música é um território dela e ela deveria estar ali. Então imagino que você deva ter também bastante gestão emocional.
Muita! Aí a gente apela pra disciplina. Fala assim, cadê o guide e a disciplina? Mas o que cabe ser transversal, e a gente fala muito sobre os movimentos cross, a gente potencializa. Então, uma marca beneficia muito a outra, às vezes em negociação, às vezes em projeção. A gente fez uma colaboração, por exemplo, que era no carnaval de Boticário com quem disse Berenice, e QDB ganhou uma projeção na imprensa que sozinha ela não conseguiria, mas Bote puxou ela. Então, essa estratégia de entender o que separa também ajuda a gente a potencializar o que une.
É, isso é maravilhoso. Uhum. E eu sempre gosto de lembrar da história de que o dinheiro tá dentro de casa.
Exato.
Né? Então, é muito mais fácil você juntar as marcas que estão em casa do que você ficar procurando collab externa. É, você, óbvio, algumas vezes faz sentido você procurar uma collab externa, mas num lugar que você tem 14 marcas e 60 ao todo, dá pra fazer muita coisa dentro de casa pra potencializar aqui dentro de casa, né?
Sim.
Eu lembrei muito da campanha da Rafa Kalimann e da Manu Gavassi, na época de Big Brother, né? Também foi uma junção de duas marcas. Na época eu fiz uma análise falando sobre isso e eu falei, cara, muito legal o fato de que tá dentro de casa.
Uhum.
As duas marcas já entrevistaram o consumidor, elas sabem os comportamentos, sabem onde elas têm confluência, sabem onde elas não têm. E era uma junção natural, se você parar pra pensar. Natural. Na época, eu lembro que saiu muita matéria falando quão inovadora essa estratégia, que era muito raro. E por mais óbvio ou básico que pareça, poucas marcas no Brasil fazem essa junção de dentro de casa, né?
Uhum. E assim, até dentro não era óbvio naquela época. Porque a gente tem que ter um desprendimento, eu acho que isso é uma coisa do grupo, de olhar de fato pro consumidor. Porque o consumidor mixa marcas na necessidade dele. Eu tô tentando separar. Mas ele junta. E quando eu entendo que ele junta, e se ele tem 5 marcas, por exemplo, de maquiagem dentro da Necessaire, que as 5 sejam minhas.
Aham, exatamente.
Porque eu tenho 5 dentro do grupo. Eu tenho, acho que maquiagem tá com 7 hoje. Cabelos temos 5. Então, se ele tem esse comportamento por natureza e eu consigo mixar um range que sai de um P2, que a gente fala, que é um preço mais barato de entrada, até uma top premium, que ele possa se encaixar e encontrar dentro do grupo. Então, a gente fazer isso intencional também ajuda a facilitar a jornada dele, que saber que tem marca aqui que ele pode se encontrar, né? E nesse momento foi uma intenção, assim, tínhamos duas embaixadoras que eram super amigas, fazia sentido conectar, e tinha um portfólio que ele mixava mesmo. E aí a gente falou, vamos apresentar essa solução, né? E isso maximiza o cross dentro da nossa base de clientes.
É engraçado, porque quando a gente conversa aqui parece óbvio, parece básico, mas houve um estudo internamente para de fato isso ficar claro.
Sim. Né?
Não só para uma questão de que elas são amigas ou porque faria sentido, porque elas acabaram de sair do Big Brother, mas porque de fato essas duas marcas conversam entre si, né? Vamos lá. Se a gente for falar de submarca aqui, a gente tem um monte, né? Tem Malbec, tem Egeo, tem todas elas. Mas como é que são? Acho que quais são os principais desafios quando você tem que olhar para todas essas marcas? Você acabou de trazer alguns critérios para fazer de fato esse posicionamento, mas acho que qual é o desafio mesmo que você tem de fazer essa gestão inteira ao mesmo tempo? Porque não é que a gente faz, olha, vou fazer agora o posicionamento de quem disse Berenice, quando eu acabar, aí eu vou pra Trust, aí quando eu acabar, eu vou pra... Não, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo.
Sim, eu tenho falado muito pro time que o trocar o pneu com o carro andando não é uma situação de contexto, ele é um fato dado. Assim, quem tá trabalhando em comunicação e marca, na velocidade que as coisas estão acontecendo, com nível baixo de barreira de entrada, a gente tem que estar sempre conectado com a evolução do comportamento, com a competitividade, o cenário competitivo, né? O que tá entrando, as Instabrands, as influenciadoras, enfim, tudo que tá acontecendo, entendendo como a gente se molda num contexto que não sou só eu versus eu mesmo. Ok que no meu slide eu vou estar diferenciado versus a marca do lado e eu vou conseguir apresentar isso com diferenciação para o consumidor. Mas eu também tenho que ser diferente versus o meu contexto. E eu estou falando de várias marcas específicas que precisam ser diferentes entre si e diferente versus o mercado. Então, acho que tem um trabalho nosso de entender quem somos e para quem somos. Como que eu extraio o máximo de valor dessa marca e gero o máximo de valor para o negócio, para o cliente, mas também com quem eu estou competindo e quem eu estou ajudando dentro do ecossistema GB. Então, eu tenho uma marca, por exemplo, que ela vai combater uma concorrente na faixa de preço e canal diretamente, mas ela me ajuda a morder um pouco a de cima que está competindo com a outra marca do grupo. E a gente tem esse campo de batalha para eu saber que marca eu uso no momento de defender uma ou ocupar um espaço potencial. E aqui também exige planejamento, que a gente não faz de curto prazo, mas faz de médio e longo. Porque construção de diferenciação em marca é consistência. Campanha é movimento. Então, a gente trabalha muito a orquestração dessas duas coisas e é complexo. Porque a gente trabalha num contexto de omnicanalidade, de multicategoria. A gente fala que o grupo é multitudo, assim. Você tem marca que tá no B2B, tá na farmácia, na perfumaria, tá no mercado, tá na venda direta e tem loja própria. E está no marketplace e tem o e-com. Assim, então, para você orquestrar o momento do consumidor no canal versus a outra marca. Então, acho que a gente tenta olhar com o máximo de sofisticação para essa jornada toda, colocando o cliente na frente, assim. E acho que fora isso, é de fato a questão de diferenciação versus o mercado, porque tá muito pulsante. E eu preciso me manter relevante. A gente faz, acho que umas 8 campanhas por mês, a cada 3 semanas, de todas as marcas. E um desafio também é o quanto a gente compete com a gente mesmo.
Uhum, exatamente.
Porque, às vezes, espaço de imprensa, por exemplo, eu tenho 4 dias para conseguir pautar e eu tenho 7 coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como que eu organizo isso para eu não me canibalizar dentro da estratégia? Então, acho que método e processo também contribuem bastante.
Nossa, eu imagino que deve ser bem desafiador. Você falou do ponto de imprensa, até porque existe essa orquestração, ela não acontece só dentro de marketing. Você tem a parte de relações públicas, que a imprensa ali está acontecendo, mas você tem vendas acontecendo ao mesmo tempo, que lá ele está fazendo a negociação com o e-commerce para determinado produto ou para um marketplace, e ele vai vender um benefício lá na ponta que tem que ser refletido na marca aqui também. Às vezes ele vai vender uma colaboração com alguma marca em específico que vai dar um foco em vendas, e vocês precisam abraçar isso. Então eu imagino que o time deve ficar maluco.
Eu imagino
que o time deve ficar, né, naquela coisa do tipo, e agora o que fazer? Porque são muitas coisas ao mesmo tempo, né? E eu acho que você trouxe um ponto do mercado de beleza. No Brasil, tá sendo muito cada vez mais pulsante. Eu trouxe aqui a Bruna Tavares, por exemplo, que é um case super legal de uma blogueira que começou, fez toda aquela construção. E ela foi encontrando o espaço dela ali e conseguiu chegar no lugar dela. Mas quando você olha pra blogueira, tem um monte de marca também. Ontem eu vi que saiu uma linha agora da Serena Williams, também tá entrando no mercado de beleza. Aí você começa a ver as celebridades. A Ariana Grande também tem. A Rihanna também tem. A Selena Gomez tem. Todo mundo tem. Eu falei, caramba, é um mercado muito difícil. Mas no Brasil a gente tem bastante oportunidade. Eu acho que aqui, né, vocês têm uma estratégia de aquisição muito boa. Que tá lá do price point, bem pequenininho até o mais premium. E como é que tá o seu time? Como é que ele tá dividido hoje? Tá em grupo? Tem cross? As marcas conversam entre si? Budget de todo mundo? Não é?
Meu time é maravilhoso, aquelas, né,
pra começar. Não, já tem que falar isso, porque assim, não,
pra lidar aguentar com essa complexidade, assim, tem que amar. Eu falo que quem tá trabalhando nessa área de marca e comunicação tem que pulsar, tem que ser dinâmico, tem que ser inquieto, enfim, são qualidades específicas pra lidar com toda essa dinâmica que a gente tá falando. Mas hoje a gente se divide por marcas e por que a gente trabalha marca, porque a gente tem que viver aquela marca, aquela cultura. Eles são os defensores e a gente quase liderança, e a gente tem uma área de estratégia que faz o olhar transversal, faz a moderação. Porque a gente tem que ter aquela pessoa que luta e sofre pela ideia da marca. E tem que ter aquele momento que a gente fala, isso faz muito sentido, mas nesse momento beneficia aqui. Ou não é pertinente. Ou por estratégia, quando a gente olha o total, vamos por esse caminho, não vamos por aquele. Então, a gente olha muito, assim, o pulso da marca mesmo. As pessoas, elas vestem a cor. Assim, a gente vai num evento, elas estão da cor da marca. Elas têm que viver aquela cultura. Elas têm que estar inseridas dentro dos ambientes. Para ganhar profundidade mesmo. E conhecimento, repertório daquilo que a gente está falando, daquela audiência, aquele consumidor. Mas a gente faz um olhar que eu sempre falo assim, vamos olhar profundamente na vertical e vamos olhar estrategicamente na horizontal.
Então você tem uma pessoa ali que é o juiz de paz, né?
Que
vai ali e fica moderando, equilibrando forças de cada lado ali.
Que ajuda a gente a refinar essa estratégia quando a gente tá falando da composição de todas elas.
Nossa, não. Precisa ter uma pessoa neutra nesse processo, né? Porque quem quer desenvolver a marca é apaixonado por ela, quer fazer ela crescer, ganhar visibilidade, tá em todos os lugares. E alguém tem que olhar e falar, opa, não é aqui. Calma, sua vez vai chegar, segura aí, a gente vai ter mais daqui a pouco. E como é que fica a marca corporativa? Você falou muito de grupo, né? Grupo Boticário. Acho que um dos grandes desafios, justamente numa marca corporativa, ela tem as suas marcas embaixo, elas precisam fazer sentido com a marca corporativa. Ao mesmo tempo, tem muita aquisição acontecendo. Eu já estudei alguns cases que, geralmente, essas marcas... O grupo, ela tem uma filosofia como marca, um DNA como marca de grupo. E as marcas que vão chegando vão se adequando, vão revisando seus processos. Se é um grupo que tem uma orientação à sustentabilidade, as marcas que estão chegando vão ter que trocar a embalagem. Como que é esse processo também?
Acontece exatamente isso, assim. Acho que tem um trabalho muito criterioso pré-aquisição, de análise, em que... E isso é interessante porque, assim, a área de branding, a nossa área se chama branding e comunicação, porque a gente cuida das marcas, reputação, longevidade, construção de valor, construção de equity e executa as campanhas que protegem tudo isso que a gente constrói. Trabalha muito em parceria com o time de inovação, com o time de produto e com o time de grupo, que está olhando para a reputação do grupo e tudo mais. Então, quando a gente está pensando numa aquisição ou numa collab, por exemplo, as marcas que a gente faz parceria, existe uma análise de branding integrada que fala sobre... Isso faz, compõe ou não compõe no nosso ecossistema? Na estratégia que a gente tem, é pertinente ou não é pertinente? Sobrepõe num nível que não faz sentido ou complementa? Está alinhado aos valores do grupo ou não está? O tamanho da curva que a gente precisa fazer forçada para se alinhar é muito longe ou não? Então, existe uma análise que ela é preliminar, mas depois que ela entra, ela se enquadra. Então, o grupo, ele não abre mão de ser um grupo que está a serviço de transformar a vida das pessoas pela beleza, de liderar a agenda de ESG, que há muitos anos trabalha. Inclusive, todas as marcas também, quando desce o nível de posicionamento, linguagem, inovação... Tem a causa e a gente trabalha para cada marca um pilar de causa que constrói para o Grupo Boticário, constrói para a fundação de um jeito muito único, assim. Acho que aqui é onde a gente mais está ganhando maturidade. Legal. E quando elas entram, elas se enquadram em todos os critérios. Então, é valor sobre diversidade, é valor sobre sustentabilidade ambiental, é valor de processo, é tudo, assim. E, inclusive, quando a gente posiciona isso dentro do sistema, às vezes uma marca que estava posicionada num canal, num preço, vai mudar. Porque para complementar e ganhar longevidade dentro do grupo, precisa de uma adequação. Então, o grupo, ele é bem... Um grande ecossistema de marcas que estão a serviço, de fato, de torná-lo mais forte. Assim. O grupo fala muito com um público de influência. Mais influenciador que consumidor final. Mas ele abarca toda essa troca de valor que tem com as marcas que fazem parte dele, né?
Então essas marcas, elas vão passar por uma revisão quando elas forem chegando.
Vão, com certeza.
Uhum. Elas vão ser, óbvio, tem uma análise pré-aquisição, você consegue entender se faz sentido trazê-la para o grupo, mas depois ela também vem com sua equipe, vem com sua filosofia, sua cultura, e aí você vai ter que trazer uma uniformidade com essa marca corporativa, né?
Isso mesmo. E no sistema todo, né, entre marcas, assim, quando a gente olha e fala, puxa, dado que esse é o papel dela e o motivo pelo que ela está entrando, como que eu torno ela mais competitiva? Porque a gente fala muito, assim, o grupo... sabe fazer marca. A gente, diferente de uma empresa global, o headquarter é o Brasil, é uma empresa brasileira que a gente não recebe direcional, a gente tem que criar o direcional. Então, quando a gente adquire uma marca, a gente tem que olhar para todo o direcional que a gente já construiu dentro desse mercado e avaliar o quanto ele tem que ser desenvolvido ou não desenvolvido. O que, que a gente tem de arsenal que a gente sabe fazer em todos os canais que a gente deveria colocar a serviço dessa marca que até então ela não sabia que podia, enfim. Então, sempre a gente vai tentar subir a régua. É natural, não só por adequação, mas por potencial que ela pode ter.
Excelente, excelente. Assim, ouvindo você falar, me parece uma... Como que eu posso falar? Me parece uma gestão que dá orgulho. Aquela gestão que você fala, olha, a gente não tá tomando decisões aqui baseadas só no que eu gosto ou na gestão de quem tá chegando agora. Me parece tudo muito ferramentado. Vocês têm muito esses painéis de ferramentas, pesquisa com consumidor, quali, quanti, teste de produto, teste de campanha, para fazer e garantir que também esses posicionamentos estão sendo entendidos lá na ponta?
A gente tem bastante ferramenta. A gente sempre vai falar que tem menos do que gostaria. Mas estamos em constante evolução, porque como está crescendo muito rápido o sistema do grupo, eu mesma, tá? Até 2020, eu cuidava de Boticário. Em 2021, eu comecei a cuidar de Boticário, mas quem disse Berenice. Em 2022, eu comecei a cuidar de todas as marcas. Então, tá, assim, muito dinâmico, a gente tem que começar a criar parâmetro. Então, pensa que você tem uma marca super madura como Boticário, que tem pesquisa de tracking de imagem de marca, que tem pós-teste de campanha, que tem ferramenta para medir menção, KPI, talkability, PR, tem dash para tudo. E você adquire uma marca nova... que tinha 3 pessoas trabalhando para fazer aquilo e não tem ferramental. Não tem o mesmo modelo de KPI, de metrificação. A gente não consegue comparar sucesso. Então, a gente trabalha, está numa jornada super grande que é sobre ser mais criativo e mais pertinente para o consumidor, ao mesmo tempo que eu estou criando processos e métodos para que seja mais automático tudo aquilo que pode drenar energia para ser mais criativo e mais relevante para o consumidor. Então, a gente tem bastante, tem uma área de insights lá dentro, a gente tem uma frente só de listening, de geração de conteúdo e listening de consumidor, porque a gente quer estar muito orientado pelo interesse e não só pelo que eu quero empurrar de conteúdo. E tudo isso a gente está cada vez mais industrializando para que todas as marcas consigam usar de forma estratégica.
É quase um pack, né? Você chegou no grupo, agora tem um pack de ferramentas para você, um pack de forma de trabalho, um pack de metodologia. Não, isso é incrível, assim. E você falou uma coisa que é muito verdade. A gente tem a Mari Tosini, que trabalha no time da Marcela, é uma amiga que vocês conhecem, já deu aula no BDP várias vezes. E a própria Mari, quando eu olho pra carreira dela também, ela chegou pra cuidar de uma coisa, daqui a 6 meses ela tava cuidando de mais 2, depois cuidando de mais 3, daqui a mais 4. Sai de licença maternidade, volta, quando volta já volta com outro escopo e ao mesmo tempo você vê essa crescente acontecer, né?
Foi, o próprio caso da Mari, né? Ela foi, mudou. Quando ela ia sair de licença, eu falei, Má, que tal você ser promovida? e você voltar numa cadeira nova, num outro cargo que você vai construir quando você retornar comigo, que é uma cadeira de estratégia de branding. E aí, acho que é super legal isso dar oportunidade, porque eu falo assim, um grupo, para quem olha de fora, às vezes acha que é meio tradicional, olha para Boticário, uma marca de 47 anos. Mas quando você entra, você entende o pulso empreendedor que tem. E é difícil você ficar na monotonia lá dentro,
sim,
assim.
Sim, sim.
Porque você mexe tanto o desafio, assim, você tá lidando com tantas alavancas diferentes, tantos contextos, uma marca que você tem, não tem, tem R$0, a gente brinca que tem 2 balas e 2 centavos.
Para começar a trabalhar ali.
Para fazê-la acontecer ao mesmo tempo que você tem um Boticário que está na mídia, vai lançar Dia das Mães agora. Hoje, por exemplo, o Vult, a gente está construindo uma marca, construindo valor. A gente está muito focado em construir diferenciação mesmo. Assim, uma crença muito forte que marcas diferenciadas se alavancam muito mais do que marcas apenas conhecidas, né?
Uhum.
Então, a gente quer ser conhecido por via meio de diferenciação. A gente lançou ontem a campanha Respeita Meu Capelo. Que por listening a gente entendeu que pessoas negras no Brasil não têm cabelo que se encaixe no cabelo delas.
Uhum.
E na formatura elas tiram foto com o cabelo na mão, ao invés de tirar com o cabelo na cabeça. Isso vem de listening, isso vem de saber a causa, isso vem de saber onde que essa marca entra. O território de Vult é orgulho. No momento que você vai mais sentir orgulho na sua vida, você não consegue. Então, tem muito jogo de pertinência para construir esses lugares. E a gente está provocando isso para todas as marcas, né? E essa área de estratégia ajuda a gente também a capturar essas oportunidades e trabalhar junto com as marcas.
Eu fui impactado ontem, inclusive, por esse vídeo do capelo. E comecei a ver o primeiro trecho ali. E aí, na hora, eu falei, nossa, do que será esse vídeo? Né? Porque você começa a ver a história de que, de fato, a pessoa não consegue usar, porque não se encaixa na cabeça e tal. E aí, depois, eu falei, nossa, é, de fato, uma causa puxando essa comunicação. E é menos sobre o produto em si, é mais sobre a causa em si. E aí, você tem uma diferenciação clara que começa aí por esse território. Eu acompanhei Vult também. Eu tenho um amigo que trabalhou no grupo durante um tempo. Eu acompanhei desde a aquisição, como que ela era, né, aquela marca de daquelas lojinhas que vende ali no seu bairro para se tornar o que ela está se tornando agora. Então, acho que é uma história muito legal de acompanhar também. Quem estiver ouvindo, procure saber sobre Vult. É uma marca muito legal. E aí, eu quero saber como que está organizado também em relação ao time de parceiros. Porque quando você fala sobre todas essas metodologias, ferramentas e desafios, etc., eu tô, assim, ansioso. Porque eu falo assim, meu Deus, tem muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. Você tem que estar olhando para todos os territórios, né? Tem uma aquisição de marca chegando, tem uma parte processual para ser colocada, uma parte ferramental, uma parte para construção. Tem marca que tem dinheiro, tem marca que não tem dinheiro, tem marca que está começando agora, tem marca que está se adaptando. E imagino que vocês devam ter também um time de parceiros muito forte também nesse processo, né? Para fazer não só o time interno de marketing e branding, mas também agências, consultorias, ferramentas. Como que vocês estão? Como é que você visualiza essa divisão de trabalho?
É complexo fazer gestão. Tudo é complexo, mas a gente trabalha para simplificar.
E quando as marcas são grandes, é muito natural. A gente está atendendo na consultoria agora uma marca muito legal do segmento financeiro. E assim, o time é enorme e a quantidade de parceiros é enorme também. É a quantidade de consultorias que eles contratam, às vezes, para fazer um projeto. E aí você tem 10 projetos, são 10 consultorias diferentes.
Uhum.
Então é muito natural que a gente acabe. Não dá para contratar todo mundo o tempo inteiro e ter um time de 500 pessoas. Né? Então os parceiros, eles vão ser necessários nesse lugar.
É, a gente acha que hoje trabalha com umas 10 agências. E aí, e também tem time de criação interna. Então não é one size fits all. O desafio da marca, o nível de maturidade, o nível de orçamento, Onde a gente está colocando as nossas fichas naquele momento para desenvolver ela determina o pool de parceiros que a gente vai ter. Então, tem marcas que a gente trabalha no específico. Então, tem uma agência especialista em TikTok, tem uma agência especialista em PR, uma agência especialista em tal coisa. E a gente faz um processo para unir todas elas e construir cada uma na sua expertise uma potência numa comunicação. Tem outras marcas que tem um parceiro 360, que ele cuida da casinha inteira. Então, ele vai trabalhar, receber o briefing, big idea, trazer a campanha de PR, faz redes, faz tudo. E olha o 360 de uma forma integrada e única. O que também determina muito o tamanho do nosso desafio é o volume de coisas que a gente faz. Porque a gente faz, a gente é uma fábrica que faz produtos de beleza e campanhas, porque são muitas que a gente lança, né? Então a gente está trabalhando muito sempre com ativação. Pensa que Boticário tem 4 mil lojas. A gente suporta o time de Brand Experience para desenvolver experiências diferenciadas na loja conectadas com o visual da campanha, que vai para o catálogo da venda direta, que vai para o e-commerce. Então é uma gestão de adaptação que não é só colocar uma campanha no ar, mas fazer ela ser pertinente nos canais, fazer ela pertinente, ser pertinente regionalmente. Então tem muitas ramificações. A gente tem as agências regionais que trabalham com os times de regional aportando. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que eu estou no nacional falando sobre matemática, no regional eu estou apoiando Parintins, eu estou falando de São João, porque é aquilo que faz sentido localmente. Eu não ignoro a cultura. Nós, como um grupo brasileiro, a gente insere a cultura dentro da nossa estratégia. Então, a gente tem parceiros e é assim, quando eu falo sobre disciplina, método e processo, é o que faz a máquina funcionar. E essa gestão de parceiros, acho que o grupo também tem um cuidado muito de ser relacional, de ser próximo, de cocriar, de estar aberto a novas ideias. E a gente procura ter um relacionamento com os nossos parceiros que viabilize que isso aconteça também. A gente aprende com eles, modula, contrata por projeto, enfim.
Não, então, até porque trazer o parceiro, de alguma maneira, oxigena todo esse processo. Porque acho que um grande desafio, quando pelo menos trabalhei no corporativo, quando você tem uma house de criação, você tem um time que só cuida daquela marca. Na 99, quando eu trabalhei, eu cuidava de passageiros. Eu fiquei 2 anos cuidando de passageiros, a gente tinha as nossas agências e tudo mais. Então, eu era a pessoa que entendia tudo do passageiro. Mas quando a gente falava de motorista, era uma outra coisa. Quando a gente tinha a nossa house de criação ali, a house já sabia muito como comunicar, já sabia os textos, visual, expressão, já sabia de tudo. Mas quando a gente chegava em datas comemorativas, depois de 1, 2 anos, a tendência é que esse grupo já tivesse um pouco mais acomodado, não do ponto de vista de trabalho, né? Que ninguém queria não trabalhar. Mas a coisa de você... Ah, eu já sei como o consumidor pensa, a gente tá sempre vendo os dados, eu já sei o que funciona. E aí a gente tem os parceiros externos para justamente trazer essas provocações. Fala, pera, vocês têm falado sobre esse tema aqui, mas deixa eu trazer esse outro. E aí o fato deles atenderem muitas marcas também como agência faz com que às vezes eles peguem a inspiração de uma marca que não tem nada a ver com tecnologia e traga uma discussão para cá que a gente fala, ah, faz sentido. Então acho que os parceiros têm essa função de oxigenação também do pensamento, né?
Sim, e acho que isso é uma coisa que a gente tem entre parceiros, entre times dentro do mesmo parceiro. Então, porque uma agência atende múltiplas contas e às vezes tem em outra conta um insight que é pertinente trazer para dentro da nossa marca. E dentro do nosso próprio time, rodiziar, porque eu tenho gente que tá olhando uma realidade, por exemplo, de um empreendedorismo social dentro de Vult, e o Boticário trabalhando um lançamento distinto, que fala sobre comunidades que estão incrementando sua renda com plástico por conta de logística reversa. A gente troca repertório entre nós para potencializar insights, porque tem gente vivendo situações diferentes dentro da nossa comunidade criativa, digamos. E entre parceiros é a mesma coisa. Puxa, eu sei que aquela galera tem um viés, tem um olhar. Por exemplo, Eudora, quem é a galera que tá na moda? Eu quero trazer eles para perto da marca. Eu quero me conectar com eles, porque eles são insiders dessa comunidade que me interessa. Então, acho que este pulso, tem os que são já 7 de parceiros, tem aqueles que a gente vai se conectando por oportunidade, mas é bastante gente.
Então, quando você fala, de fato, é muito sensorial entender que é um grupo muito grande. Né? Tudo quando você está trazendo os pontos, as ferramentas, os parceiros, sempre dá essa dimensão de ser muito gigante, ser muita gente, ser muito processo, ser muita coisa ao mesmo tempo. E por isso que também precisa estar sempre cercado de método e, de fato, essa consistência, essa disciplina. Porque é muito fácil se perder.
Sim.
Muito fácil num dado caminho ali. E eu falo muito também quando a gente discute com gestores, né, diretores de branding e tal, que é uma coisa que até na Inexplorato a gente conversou uma vez, que é a questão do brand manager trazer a sua visão de mundo quando ele tá cuidando, sendo que a marca é que tem a sua própria visão. E aí quando esse brand manager sai, esse diretor sai, troca-se tudo porque ele quer deixar a marca da gestão dele.
Sim.
Né? E pelo que você me traz aqui, essa sensação, é o contrário. É que, de fato, ele vai vir, vai pegar uma plataforma estabelecida e que, na sequência, ele vai trazer ali, de fato, a sua visão de mundo. Muito mais para acrescentar do que para remover coisas, né?
Eu amo esse ponto que você traz, porque eu acho que não só o líder, mas o time tem as suas bandeiras.
Sim.
Mas a gente luta pelas bandeiras da marca, que quando a gente entra nela, a gente já tem que ter um match de valores. Então, eu não consigo trabalhar para uma marca que não converse valores comigo. Mas quando a gente faz esse encontro de contas, a governança ela é da marca. E a gente trabalha para que ela lidere. Porque eu tô a serviço dela. E não a serviço da Marcela, a serviço do próximo líder que vier. E o nosso papel é ser aquela inquietude que amplia o repertório, que dá o extra mile, que faz a pessoa chegar um pouco além na percepção. Coloca a tua assinatura. Coloca o teu depara. Mas, no final, a gente tá respondendo pro que aquela marca é e precisa ser. E aqui tem um cuidado super importante para a reputação também. Sim, sim. Porque senão todo mundo toma decisão e a gente tá colocando a reputação e consistência em risco, né?
É, o ponto sempre é respeite a essência.
Uhum.
E eu falei, acho que num dos episódios que a gente gravou recente, é que no mercado da moda, por exemplo, de luxo, a gente tem um movimento que é o oposto, que é cada diretor criativo que entra, ele quase tem que abandonar a sua essência pra de fato seguir a essência do fundador e do criador original. Ele traz sim o seu toque, a sua forma, mas em qualquer documentário que você assiste, todas as reuniões são pautadas em o que, que ele faria se ele estivesse vivo hoje? Uhum. E aí o que, que eu adicionaria do meu repertório pra tornar isso conectado ao espírito do tempo, mas eu não vou pegar a essência e jogar fora.
Uhum.
É, e no mundo corporativo, geralmente isso é mais difícil, porque a gente também tem um sistema, a maneira como tudo estruturado é, ó, o meu bônus está ligado à minha inovação. Então, diferente de um diretor criativo de uma marca de luxo, que eu tenho que falar, não, eu estou levando o legado do Christian Dior e as coisas se parecem propositalmente. E quando a gente vai pro mercado corporativo, nem sempre é isso, né? A gente pode ser visto como falta de criatividade, tá reaproveitando a campanha do diretor anterior, tá tentando fazer a estratégia passada. Quando, na realidade, isso deveria ser valorizado. Que é justamente, não, a pessoa tá dando continuidade a um trabalho que foi muito bem feito. E é por isso que ela tá acrescentando o ponto dela ali, né?
Mas sabe que isso, é assim, dar continuidade não significa não inovar.
Aham.
Tava discutindo isso, sei lá, semana passada. A gente tava falando sobre, vou pegar a tecnologia. A gente parte, às vezes, todo ano tem Dia das Mães. A gente fala, todo ano eu tenho que fazer o maior e melhor Dia das Mães do Brasil.
Sim, sim.
E o Natal, a mesma coisa. Só que a gente fazer de um jeito e o como não é trivial. O como ele nunca foi tão importante. Porque a gente pode partir de insights que estão estabelecidos, conversas que já foram feitas, de um jeito muito novo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de usar uma inteligência artificial, de usar um conceito de listening, de usar uma leitura de fato que vem do consumidor. A gente, meu algoritmo não representa o consumidor, representa o meu interesse.
Uhum.
Como que eu faço a leitura de fato do que é interessante para ele e coloco ele no centro, eu sou capaz de inovar, mesmo mantendo consistência. A gente tem recursos muito novos para fazer coisas diferentes. Então, acho que aqui é o quanto você consegue, de fato, preencher esses lugares de oportunidade que existem para fazer o novo, sem abandonar e tentar inovar naquilo que não precisa.
Não, é excelente. Você falou uma frase aqui que, para mim, captura tudo isso, né? É, o porquê ele permanece o mesmo, como é que muda.
Uhum.
E esse como aí vem de cada repertório, mas no final, o porquê ele sempre continua, ele sempre tá ali. E o como ele vai sendo feito de acordo com o momento que tá agora. Então, acho que, para mim, essa já é uma frase chave. Que resume muito bem. Se quer mudar alguma coisa, muda na forma de fazer, no como. Mas o porquê ele tá sempre ali no mesmo lugar, afincado, com uma grande essência de marca.
É muito comum a gente conversar com o parceiro. Não vamos fazer um rebranding. Não.
Esta palavra
está eliminada. À luz do que essa marca acredita sobre o mundo, como que a gente cria uma nova história, né?
Não, assim, gente, e é uma epidemia, né? Eu brinco sempre. Quando eu comecei a trabalhar produzindo conteúdo sobre brand, fazendo podcast, na minha cabeça, lá em 2020, eu falava assim, cara, eu acho que vai ter uma hora que vai esgotar. Porque não tem muito o que falar, né? Pensando assim, você falar durante 4 anos, tem uma hora que eu falei, cara, eu já vou ter falado sobre tudo em 4 anos. Mas assim, esse ano em particular, assim, o quanto de rebranding já foi feito, quanto de marcas já se reposicionaram, quanto de marca já mudou de nome, quanto de marca já mudou de expressão visual. Assim, todo dia tem uma pauta. Todo dia eu tenho uma pauta pra falar. E algumas vezes eu olho e falo assim, gente, não precisava desse rebranding. Podia continuar do jeito que tava tudo bem. Claro, a gente tem um engenheiro de obra pronta, que eu tô olhando o resultado final, não sei exatamente o bastidor. Mas tem umas horas que, até olhando mesmo pelos movimentos, você fala, cara, essa marca só precisava dar um ajustezinho. Ela não precisava, de fato, abandonar toda a essência dela e começar tudo de novo. E aí, quando você vai ver, algumas vezes tá ligado a uma mudança de CEO, às vezes tá ligado a uma mudança de diretoria e tá tudo bem.
Uhum.
É, o mercado funciona assim, tudo certo. Bom, conselhos. Um conselho de Marcela para quem vai fazer uma gestão de marcas, um portfólio extenso. Um conselho apenas.
Um conselho? Que difícil. Mas assim, acho que elabora um frame mental do que é essencial pro seu negócio. E aí, coloque as marcas dentro desse frame, dando papel para cada uma delas. Acho que se a gente não tem um papel para elas, pro negócio, pro consumidor, questione se ela tem que existir.
Existir.
Então, acho que é encontrar, realmente tentar colocar ela num lugar que ela possa ser relevante. Se você não enxergar, talvez ela não tenha que existir.
Conselho forte para quem tá ouvindo, porque deixar de existir uma marca não é fácil, matar uma marca não é fácil, principalmente quem é pequeno empreendedor, médio empreendedor, mexe com vaidade, mexe com ego, mexe com legado, mexe com história. A gente na consultoria lida todas as vezes quando a gente vai falar sobre uma mudança, às vezes de um logo, de um ícone, o fundador ele tá ali, não, eu não quero mexer a minha marca, eu conheço, eu já... E é difícil e em alguns momentos a decisão é matar mesmo. A decisão é de fato falar, ó, isso aqui não faz sentido... Enxuga, sempre pensa nisso, enxugue o máximo que der. O dinheiro não é infinito, não dá para fazer tudo, não dá para comunicar tudo. O consumidor tem um monte de coisa para fazer e para pensar. Eu gosto de falar para cliente, o consumidor não acorda pensando em comprar um batom. Ele não acorda pensando, ele tem até uma intenção em algum momento, ou precisando e tal. Mas ele tem a vida dele, ele tá pegando filho na escola, tá comprando coisas no supermercado, tá resolvendo coisas do trabalho, ele não tá pensando em você. Mas no momento que ele pensar em você... No momento que ele pensar em comprar, espero que ele lembre de você. E aí é onde vem um trabalho anterior, que não é para esperar o momento chegar. Na verdade, ele já tem que estar pronto quando ele chegar lá, né? Marcela, super obrigado pela contribuição hoje no episódio. Foi incrível. Eu acho que quem ouviu aqui, se pegar um caderninho e anotar... Tem uma aula de gestão de portfólio aqui, gratuita, inclusive. Gente, você podia cobrar para esse episódio. A gente vai fazer uma vaquinha aqui para as pessoas doarem. Muito obrigado pela generosidade, por ter aceito o convite. Para a gente é uma honra aqui, para os cidadãos. Com certeza é um episódio incrível, que vai fazer parte daquele hall de episódios que geram várias anotações.
Obrigada, Reforço. Foi um prazer imenso. Muito legal te ouvir também, te acompanhar. E acompanhar a tua generosidade de compartilhar conhecimento com todo mundo. Então, obrigada.
Cidadãos, se vocês gostaram desse episódio, não esqueçam de dar 5 estrelas no seu player favorito e mandar para pelo menos 3 amigos que estão fazendo um processo de gestão de portfólio, que querem aprender um pouco mais, para não só aprender isso e conhecerem um pouco mais dos outros episódios do Brand em Tudo Podcast. A gente tem mais de 110 episódios publicados, tem muito conteúdo bacana, com muitos profissionais muito bacanas de mercado. Se você não fizer isso, você já sabe, você perde seu passaporte de cidadão do Galileia e eu vou te bloquear todos os conteúdos. Você não vai poder assistir nada, não vai poder ver nada, porque eu vou procurar você, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Brand em Tudo Podcast.
E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @GalileuNogueira, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.